Muito bom dia, agora faltam 24 para as 9. Agora vamos falar de listeriose, uma infecção provocada por uma bactéria que está a causar o pânico em Espanha. Uma pessoa morreu, haverá mais de 500 infectados devido ao consumo de carne contaminada da marca La Mecha, pelo menos em Sevilha, Huelva, na Extremadura, na Catalunha e em Madrid. É um assunto, Anabela, que estamos a destacar.
Sim, até porque as autoridades espanholas receiam que chegue a outros países, não porque a carne tenha sido exportada, mas que pode ter sido consumida por turistas que estejam por estes dias em Espanha. Nas últimas horas lançaram um alerta sanitário internacional, ativaram os sistemas de alerta e comunicação da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde. Antes já tinha sido ordenada a suspensão da produção e distribuição de todos os produtos com carne da empresa Magrudis, bem como a retirada de todos os que já estavam à venda, como lombo com pimentão ou enchidos.
Vamos então perceber melhor esta questão, este assunto que domina a atualidade. Connosco está o responsável pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo. Bom dia, obrigada por ter vindo aqui à Renascença esta manhã. Já
Muito
receberam
bom dia.
Esta notificação das autoridades espanholas?
Na Europa, na União Europeia, o sistema de detecção precoce e aviso precoce que está montado para as questões alimentares obriga todas as autoridades envolvidas no sistema, logo que detectam estas situações equivalentes a estas, tenham que fazer uma comunicação, uma notificação de alerta imediata para Bruxelas, para a DGSanté, para a Direção-Geral da Saúde da União Europeia, avisando que a situação foi detectada. Portanto, essa é o primeiro notícia que tem que ser dada através do sistema RASF, Rapid Alert System for Food and Feed. Portanto, esse é o sistema europeu que obriga as autoridades, quando detectam estas situações, a notificar imediatamente.
E quando é que isso foi feito?
Isso foi feito no dia 20 de agosto. E imediatamente a União Europeia enviou para todos os Estados-membros uma notificação de alerta, informando sobre tudo o que era conhecido sobre o assunto. Qual o agente, neste caso a Listeria monocytogenes, os produtos envolvidos, onde é que foram distribuídos, onde é que foram consumidos. No caso concreto desta notificação de alerta, dizia-se claramente que o produto não tinha sido comercializado fora do espaço da Espanha.
Portanto, no entanto, Portugal está muito perto de Espanha, há quem faça as compras aqui no país vizinho.
E há, portanto, muitos portugueses que passam férias naquela
naturalmente naquela zona. Tem conhecimento de algum caso entre portugueses?
Neste momento não, atualmente não temos nenhum conhecimento de listeriose em portugueses que tenham viajado para aquela região e consumido produtos eventualmente contaminados.
E como é que isso se afere? Estão em contacto com as autoridades espanholas? Há algum sistema em Portugal? A doença é de notificação obrigatória, não sei como é que é em Espanha.
Também não sei se é notificação obrigatória em Espanha, sei que em Portugal é notificação obrigatória desde 2014. A doença tem causado surtos em todo o mundo desde 1984. Os primeiros surtos ocorreram na Suíça, depois nos Estados Unidos, no Canadá, nos anos 80 ainda, e depois tem havido surtos esporádicos em vários pontos do mundo, incluindo Portugal, em 2011, onde também tivemos um surto muito, muito significativo.
E quais são as medidas a tomar?
Bom, existem grupos de risco, existem grupos de pessoas que são mais vulneráveis à bactéria do que outras. É o caso de todas as pessoas com mais de 65 anos, as grávidas e as crianças até 5 anos de idade. Esses são os grupos de risco. As medidas tomam-se a diferentes níveis, não é? Para os grupos de risco, o médico que acompanha essas pessoas deve indicar-lhes de que se devem abster de ingerir determinados grupos de alimentos, como fazem para as grávidas, por exemplo, para a toxoplasmose, ou para a brucelose. Enfim, há uma série de regras, de conceitos, de medidas que se podem implementar, anunciando às pessoas que pertencem a esse grupo de risco que se devem abster de ingerir determinado tipo de alimentos. Depois, há medidas, as mais importantes, são as que se tomam ao nível da produção alimentar. Na União Europeia existe a legislação muito apertada quanto ao teor máximo que pode existir de listeria monocytogenes nos diferentes tipos de alimentos. É o Regulamento 2073-2006. Nesse regulamento diz-se que, por exemplo, os produtos prontos a consumir, que é o caso, portanto, aqueles que nós levamos para casa e que comemos sem nenhum aquecimento, Nesses produtos, o máximo que pode existir de listeria, monocitogénios por grama, são 100 células, portanto 100 bactérias por grama.
E isso é muito ou é pouco?
Esse é o limite crítico de risco para as pessoas com limite de segurança. Isto é, pensa-se que a dose infectante para as pessoas será 10 vezes mais e 100 vezes mais do que isso. Uhum. Não é? Portanto, aquele é um limite que está abaixo do limite crítico.
E suspender toda a produção da fábrica é normal ou será, no caso, um
Sim,
excesso de zelo?
Não. Essa é a medida imediata que deve ser adotada. Se existe suspeita, mesmo em caso de suspeita sem confirmação, logo que existe uma suspeita, as autoridades determinam o encerramento temporário da fábrica para se proceder a todas as medidas de desinfecção,
limpeza,
de correção de circuitos de produção, porque normalmente a bactéria é uma bactéria que vem do solo, do exterior, basta uns sapatos pisando aqui o exterior de um edifício qualquer, de uma fábrica, não é? E esses sapatos são suficientes para introduzir a bactéria em qualquer ponto da linha de fabrico. Às vezes matérias-primas frescas também o introduzem, particularmente as vegetais que são colhidas muito, são colhidas no solo. Por exemplo, os vegetais frescos, as alfaces, a rúcula.
Pois, estávamos a falar, no caso é uma carne assada, mas a listeria não existe.
Normalmente
só na carne,
essa carne,
não é?
Assada recontaminou-se porque foi assada e, portanto, a bactéria é uma bactéria que...
É resistente, não é?
Não. A bactéria é muito sensível à temperatura da assadura, não é? Ela resiste a temperaturas da ordem dos 72 graus, ou seja, da pasteurização do leite. Mas não à temperatura do assado, porque quando se assa uma carne, a temperatura vai a 180 graus ou mais.
Sim,
não é?
Então como é que ela...
É a recontaminação pós-fabrico. O que acontece é que, depois da carne ser retirada do forno, ela, neste caso particular deste produto, desta carne desfiada, ela é sujeita a um processo de uma manipulação de tirar os feixes,
carne,
das fibras,
claro,
não é?
Assim.
E, portanto, essa operação manual, se não houver cuidado de higiene do manipulador, e se ele tiver vindo da rua e não tiver tido cuidado profissionalmente por indumentário, o vestuário que é próprio da profissão, e se não tiver cuidado de higiene, ele próprio pode ser o veículo da contaminação. As superfícies de contacto com a carne também, a mesma coisa. As embalagens,
portanto,
a mesma coisa.
Pode haver listeria em todos os alimentos.
Pode haver listeria em todos os alimentos.
Exatamente. Até naquelas saladas...
Ai, absolutamente. Não tenho nenhuma dúvida que ela existe nas saladas prontas a consumir, que é um bom exemplo que acabou de dizer.
A investigação vai dar essa resposta do que é que terá estado na origem?
Na própria, sim, seguramente. Mas na própria mensagem da notificação de alerta vinha dito que aquela carne revelava um teor de listeria monocitogénese de 5 vezes 10 elevado a 4 listérias por grama. Ou seja, naquela carne existiam 50 mil bactérias por grama de listeria.
Portanto, muito acima daquilo que é tolerado.
Muito acima do limite tolerado. Portanto, bastaria essa irregularidade formal, não é? Para o produto não poder estar à venda, não é?
Falando agora das pessoas que foram infectadas, haverá 500 e muitas que terão sido infectadas. Quais são os riscos que correm?
A situação crítica, a situação mais grave, e é de facto bastante grave, é a que atinge as mulheres grávidas.
Atinge sobretudo o feto, não é?
Particularmente nos últimos dois meses de gestação, porque todas as pessoas, uma mulher grávida, a partir do sétimo mês de gestação, tem um nível de progesterona muito elevado, e isso faz reduzir a imunidade, isto é, baixa a imunidade geral da pessoa, a pessoa perde as suas defesas naturais. E isso é assim exatamente para que a gravidez possa ir até ao termo, porque senão seria expulso o feto, não é? Precocemente. Portanto, é um mecanismo natural de regulação hormonal da pessoa. E, portanto, as grávidas é a situação mais grave. A doença tem uma taxa de mortalidade que é à volta dos 10%.
Bastante elevada.
Muito elevada mesmo. A situação clínica mais grave é o desenvolvimento de uma meningoencefalite, portanto, uma meningite, uma inflamação das meninges, das serosas que envolvem o nosso cérebro e a nossa espinal medula, que muitas vezes é fatal. Ela é fatal, sobretudo para as crianças, para os recém-nascidos, para os fetos e também para as pessoas idosas por alguma condição são imunodeprimidas, ou porque estão a fazer tratamentos, por exemplo, para o cancro, ou porque têm uma alimentação um pouco equilibrada.
Sim, exatamente. Obrigada pela sua presença aqui, Fernando Bernardo, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, a dar-nos aqui uma visão geral e a ajudar-nos a entender o que está a acontecer em Espanha. Este surto de listeriose, vamos obviamente acompanhar, tem para ler também no site da Renascença, rr.sap.pt.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo, no caminho para o trabalho, como se fosse